É sempre o ponto alto desta emissão, aos sábados, quando Ana Garcia Martins senta-se aqui numa destas cadeiras e pronto, é o ponto alto. Acabei de fazer um grande elogio.
Isso diz muito sobre o quão triste é a vossa manhã.
Ah,
eu sou o vosso ponto alto, isso diz muito. Agora fiquei com pena. Agora
atenção,
com pena.
Esta opinião vincula apenas o seu autor.
Como assim? O que é que queres dizer com isso?
Bem-vindo.
Não estás de acordo?
Achas que arrancamos com o pé direito?
O que é que sucede com a Ana Garcia Martins? Finalmente com os teus favoritos, ao sábado.
Sim, hoje um favorito novo.
Ainda... É o Miguel.
É o Miguel, estou a afeiçoar-me. Ainda não sei, isto, vamos ver.
Ai, então, não digas que vamos perder esse título.
Não sei, vamos ver até ao final desta emissão se vão manter o título ou se vai para a equipa da tarde. Está bem?
Ai, não, vá lá, olha.
Temos
vá.
Sempre que manter aqui um bocadinho este suspense, não é? Pronto, o Diogo foi de férias, espero que esteja a aproveitar muito, num qualquer sítio com chuva.
Acabou de enviar há bocadinho uma fotografia no avião. Disse, peço desculpa, mas não consigo ouvir a emissão.
Pronto, mas quando chegar, seja onde for, estará a chover. É porque nós estamos
absoluta.
Aqui num círculo de energias negativas a enviar.
Ai,
chuva, seja
Diogo.
Lá. Não interessa se está no Brasil, vai estar a chover. Bahamas, seja onde for, estará a chover.
Bom, olha, o que é que sucede? Temos uma semana aqui riquíssima.
Temos uma semana tanta riquíssima
coisa.
E, sobretudo, muito, muito indignada. Ora, esta semana, quem mais mexeu com os nervos das redes sociais? Quem foi? Querem tentar adivinhar?
Posso?
Podes.
Cristina Ferreira!
É! Primeiro lugar no pódio das indignações. Porquê? Porque existe. Verdade, Cristina Ferreira tem esse imenso dom de irritar as pessoas só porque sim. Ela não precisa de nenhum motivo em especial, além de ser rica e bem-sucedida. Mas esta semana conseguiu irritar um bocadinho mais do que o costume porque foi oradora na Web Summit que está a decorrer cá em Lisboa. Ora, esta não foi a primeira vez. Já no ano passado, a Cristina tinha subido ao palco Content Makers para brindar uma catrefada de geeks com a sua história de vida. Anda sempre muito à volta daquilo. Ah, e tal, as minhas raízes são muito humildes, vim do nada, depois conquistei tudo, mas se for preciso volto para o nada, porque já sei eu quero ter tudo e só quando sei tudo é que se dá valor ao nada e quando temos nada é que damos valor a tudo. Anda sempre um bocadinho...
Essa agora fez-me lembrar um bocadinho a Floribela.
Não tenho nada, mas tenho tudo. Exatamente. É um bocadinho isto. Ora, entretanto, qual o Dini da Alveira, isto no ano passado ainda, eis que saca de um prato com uma bifana e um dramático. Mesmo que a minha carreira na televisão acabe e tenha de começar de novo, tudo bem, vou vender bifanas e serei a melhor vendedora de bifanas. Ah, aplausos. Ora, depois disto, a fasquia estava altíssima, o mundo tecnológico estava obviamente em pulgas, o que será que ela irá trazer este ano, não é? Croquetes do Galeto, frango assado da Valenciana, uma francinha do Capa Negra, nada disso. Cristina foi mais longe e conjugou o verbo to be. É verdade, isto aconteceu.
E pôs toda a plateia a conjugar.
É verdade, isto aconteceu. Cristina Ferreira pôs a malta a dizer I am, you are, e she is, qual professora estagiária do Wall Street Institute. Nós, por cá, já estamos mais ou menos acostumados a estas palestras motivacionais, mas eu imagino sempre a estrangeirada que pagou uma fortuna e que não faz a mínima ideia de quem é a Cristina a ter de levar com estas empreitadas logo pela manhã. O momento em que a Cristina Ferreira obriga a plateia a repetir o verbo to be, eu não sei se vocês já viram o vídeo, mas só se ouvem para aí três almas a fazê-lo.
E nota-se...
Eu acho que são membros da equipa da Cristina, que ok, temos de apoiar a patroa nisto, porque senão vão rolar cabeças, então só se ouvem assim dois ou três. Mas este momento rapidamente se tornou viral, foi um dos temas mais comentados no Twitter, aliás, isto já aconteceu há dois dias, e Cristina Ferreira continua em primeiro nas trends do Twitter. Alguns dos muitos milhares de comentários indignados que se puderam ler foram coisas como: que credibilidade pode ter uma Web Summit que convida a Cristina Ferreira por conseguir conjugar o verbo to be em vez de convidar o Roger Schmidt que conseguiu pôr o Rafa a jogar o triplo? Eu acho que esta pergunta faz muito... Eu própria...
Faz, não é? Nada se faz muito, também, ti, claro,
faz Ana. Muito sentido. Ou como é que é suposto levarmos a sério um evento do calibre do Web Summit onde uma Cristina Ferreira vai ensinar o verbo to be? Se isto não é chamarem-nos de otários à cara podre, então eu não sei o que é. As pessoas estão muito enervadas com esta história. E temos também a Cristina Ferreira no Web Summit. É como aquela história do lavrador que foi dar com o cavalo no telhado do estábulo. Ninguém faz ideia de como lá foi parar. Pronto, as pessoas estão chateadas, mas Cristina Ferreira já disse que no próximo ano haverá Web Summit, desta feita no Brasil, e que estará presente.
E nós já estamos aqui em pulgas para saber Sim. o que é que vai acontecer.
Eu acho que ela vai levar mais um episódio de já vos disse que vim do nada e conquistei o mundo.
Ah, não,
eu
não acho tem que ser outra coisa.
Vai, porque agora o Brasil ainda não conhece a história de Cristina, portanto, Cristina vai ter que contar obviamente a história das estacas, veio do nada, conquistou o mundo, mas se for preciso volta para o nada e vai vender, não bifanas, mas pães de queijo ou brigadeiros.
Olha, parece-me, pois, pães de queijo parece-me muito bem.
Seja o que for, a mulher tem o toque de Midas e, portanto, se for vender pão de queijo, será a melhor vendedora de pão de queijo. Disso não haja dúvidas. Bom, esta semana temos não uma, não sei se querem acrescentar alguma coisa aqui. Miguel,
não,
tu que és novo nisto, estás só em choque. Estás só em...
Miguel está só em choque. O que é que está aqui a acontecer?
Estava a imaginar os pães de queijo da Cristina Ferreira, da Malveira para o Brasil.
Da Malveira para o Brasil, eu acho que sim. Acho que fará o maior sucesso.
Mas olha, se dúvidas tivéssemos em relação ao verbo to be, pronto, está tudo esclarecido.
Ficámos, foi bom, foi um bocadinho reciclar um bocadinho os nossos conhecimentos de inglês.
Sim.
Bom, esta semana temos não uma, mas duas indignações. Ora, depois de Cristina Ferreira, que arrecadou o ouro, a prata vai para o Agir. Ah, não, não foi por nenhuma das suas músicas, podia, mas por acaso não foi. Foi mesmo por uma entrevista que deu ao Jornal Expresso e no qual disse várias coisas, mas esta foi assim a que saltou da entrevista e que depois foi amplamente difundida. Disse ele, se eu disser que sou uma pessoa inclusiva e só tiver à minha volta pessoas brancas, heterossexuais e de uma certa idade, alguma coisa não está a correr tão bem no meu processo de inclusão. A frase foi esta e as pessoas não gostaram que o Agir viesse agora meter o bedelho e dizer com quem é que podemos ou não podemos dar-nos, não é? E claro, os comentários não foram propriamente fofos. Algumas das coisas que se leram, por exemplo, quando o Agir fez as tatuagens na cabeça, houve para ali muita tinta a entrar para o cérebro. As pessoas são criativas ao nível da maldade, não é? Ou, o meu processo de inclusão está perfeito porque o Agir não consta das minhas amizades. Temos também alguém, eu gostei deste que diz, preciso de um asiático gay de terceira idade e de um judeu pansexual entre os 35 e os 50 anos para completar a caderneta de inclusão. E vocês, como vai a vossa coleção?
O próprio Agir, de resto, viu-se na obrigação de vir esclarecer e porquê daquelas declarações, não é? E diz que foi tudo retirado do contexto.
Pronto, como sempre, não é? E as pessoas leem sempre tudo pela metade e vão sempre muito pelo clickbait e a verdade é que esta foi a frase que foi
Sem
destacada
dúvida.
Pelo próprio Expresso e que começou a circular e enfim, irritou muito as pessoas. Já depois disto, o Agir não disse se estava a referir a isto em específico, mas escreveu um story no seu Instagram a dizer faz mesmo confusão ver malta nos comentários a serem autênticas bestas e a destilarem ódio contra alguém. E depois abres o Instagram dessas pessoas e é só fotografias com os filhos. Como é que alguém consegue amar os seus filhos e ao mesmo tempo odiar tanto os filhos dos outros? Ora, eu não sei quanto a vocês, eu pessoalmente não acho complicado, eu consigo na boa gostar dos meus filhos e depois não gostar assim tanto dos filhos dos outros, sobretudo, sei lá, quando gritam em restaurantes ou nos aviões, mas eu sou uma pessoa, portanto é normal que eu pense assim, vocês seguramente terão outra visão, porque vocês têm bons corações, eu sinto que vocês têm...
Achas?
E não gostam...
Mas tu também tens.
Vocês não detestam os filhos alheios. Pronto, o Agir não, as pessoas não estão contentes com o Agir.
Pronto, e o Agir ainda por cima também teve uma semana difícil, partilhou que teve uma pedra no rim.
Ah, olha, pedras nos rins, guardas todas e um dia vou construir um castelo, já dizia Fernando Pessoa.
É isso.
Olhem, então vamos aqui para uma coisa que eu descobri nas redes. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já me sinto velha a maior parte do tempo, é verdade. Eu sinto-me porque sou, é um facto, mas também porque estas novas gerações parece que fazem tudo para que a pessoa sinta que está no fim da linha. Então, do que é que se lembraram agora? Esta geração Z, que podia ser desangada, porque parece que estão sempre enervadinhos com tudo. A geração Z, passo a explicar, são pessoas que nasceram ali entre 1990 Sim. até o início de 2010, pronto. Então a geração Z agora decidiu que o uso de emojis no trabalho é coisa de velhos, pronto,
Olha,
decidiram,
pronto.
E se achavam que vocês que usar bonequinhos nas mensagens vos fazia parecer mais jovens e assim modernaços, desenganem-se. Segundo um artigo da Forbes, um estudo da Universidade de Tel Aviv, com 2 mil jovens de 16 a 29 anos e que aparentemente têm demasiado tempo livre entre mãos, mostrou que o cancelamento chegou agora aos desgraçados dos emojis e às pessoas que os enviam. Estão a tirar-nos tudo. Esta gente está a tirar-nos tudo, não é?
Completamente. Tudo.
Então,
assim.
Dizem as pequenas criaturas que usar emojis no local de trabalho faz com que nós, os velhos, pareçamos mais distantes, ofensivos, passivo-agressivos, mimimi. Nunca estão satisfeitos com nada.
É,
a gente nunca está satisfeita com nada. Os emojis que mais os enervam são, curiosamente, aqueles que eu uso mais. Por exemplo, o polegar para cima.
Confere.
Polegar, sim, eu sempre.
Sim,
que para mim, para mim é só uma forma rápida de dizer ok.
Ok, exato,
não. Os jovens leem a coisa como fim de conversa, não tenho mais nada a acrescentar sobre este tema. Sim, é um bocado, mas não é uma cena agressiva,
pois
não é?
Pois não. Não, é só poupar dizer tempo. Compreendi, ok.
Tipo,
está feito,
okay,
combinado.
Está
okay,
feito. Não, para eles isto é super agressivo.
Muito
porque
bem.
Eles gostavam de divagar mais sobre o tema e é como se nós estivéssemos a dizer, acabou a conversa.
Olha, eu uso aqui em alguns grupos do WhatsApp aqui da rádio, portanto, olha.
Eu não queria dizer nada.
Venha!
Obrigadinha, pronto.
Pronto, eles também odeiam os emojis de coração,
oh,
que eu uso bastante. Eu sou uma pessoa pouco fofinha, então o coração dá para tudo. Odeiam o emoji do cocó, o emoji das palmas ou aquele bonequinho que está a chorar imenso.
Isso por acaso não uso muito.
Eu uso.
Usas?
Uso.
A sério?
Sim. Mas se calhar de uma forma um bocadinho mais mais irónica. Ou... Não sei, também uso em contexto de trabalho. Ainda no outro dia enviei para aqui uma coisa para o grupo. Na emissão de quarta-feira, e que ia falar sobre uma coisa, que tinha uma parte do documento, tinha perdido uma parte do documento e pus os bonequinhos a chorar.
Ah, puseste a chorar, mas aí é válido, então? Tinhas
eu acho que é tudo é válido. Os jovens é que estão numa de me chatear, não? Eles acham que.
Tiram-nos de sério.
Acham que usar emojis em ambiente de trabalho fragiliza-nos, retira-nos autoridade. No entanto, no campo amoroso, pode ser o segredo para a pessoa se safar.
É lá.
No trabalho não, no campo amoroso sim. Então, o site match.com descobriu que quantos mais emojis uma pessoa solteira usar nas suas mensagens, mais encontros ela terá e mais sexo ela fará.
Ah! Portanto... Oh Miguel, eu não quero estar aqui a pôr, mas...
Agora fiquei com medo quando viraste para mim na sequência desta frase.
Porque a Rita Camarneiro, hoje no Cupido, deixou uma coisa no ar por causa do amor. E eu fiquei aqui porque é que a Rita está a dizer isto. Pronto, não sei.
Não, eu não
te queres pronunciar.
Eu ouvi a semana passada ao Diogo, ele conseguiu escapar-se muito bem a dizer onde é que é de férias e eu procurarei utilizar
os mesmos argumentos, não é? Não sei de nada, não ouvi. Olha, tipo aquele emoji dos macaquinhos.
Com as mãos
do
a
não
tapar
vejo, não ouço, não falo. Dos ditados.
Esse é o que o Diogo mais
usa, possivelmente.
Pronto, então já sabem, eles não dizem quais são os emojis que resultam melhor no campo amoroso, mas eu imagino, sei lá, aquele bonequinho a babar-se, ou um pêssego,
não sei.
Um pepino,
está
um bocadinho brejeiro, não é? Maneiras que já sabem, no trabalho sejam contidos, não é?
Evitar
se não querem,
emojis,
se não querem parecer
bem.
Velhos. Mas no resto é carregar nos emojis com fartura. Abusem, que nem uns doidos.
Principalmente na parte amorosa, não é?
É isso, para
safar.
E que diz que são solteiros, mas eles cheiram que haverá muito boa gente casada a também fazer uso dos emojis. Eu tenho cá para mim.
Pronto, não sei.
Patifes.
Com essas, se calhar ficamos. Pronto, é isso.
Pronto,
continuamos os teus favoritos ou não? Ainda é muito cedo, não é?
Ainda é cedo. Quarta-feira.
Pronto, também falamos nisso. Muito bem. Ana Garcia Martins está de regresso então na quarta-feira. O que é que sucede aqui na Rádio Observador?